Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Já estamos na última semana da quaresma e a campanha da fraternidade continua a nos propor: fala com sabedoria, ensina com amor. É o tema da educação. E a CNBB nos apresenta o episódio dos escribas e fariseus que trouxeram a Jesus uma mulher flagrada em adultério, relato que está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. O texto base da campanha lembra que só trouxeram a mulher, embora a lei de Moisés previsse que ambos os envolvidos no adultério, o homem e a mulher, deviam ser punidos com morte por apedrejamento. Queriam armar uma cilada para o mestre, mas ele logo os desarma, mandando que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Porque a lei estabelecia que as testemunhas do delito, no caso do adultério, tinham que atirar as primeiras pedras. E Jesus escrevia no chão. Nunca se soube o que escreveu. Escribas e fariseus tinham pedras na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos aos gritos por socorro e corações endurecidos. Contudo, quando ouviram as palavras de Jesus, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Teve São João o cuidado de anotar. Pensemos, irmãos, no pavor, nos momentos de terror que a pobre mulher estava vivendo. Aqueles que são pecadores, os escribas e fariseus, ditam sentença de morte. Jesus, o justo, não condena. Saíram todos. Ficaram a mulher e Jesus. A miséria e a misericórdia, dirá Santo Agostinho. A mulher que não podia falar em público, Jesus concede a palavra. E lhe diz: ah, quem pudesse ter escutado o afeto, o amor, a mansidão na voz do Senhor. Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Portanto, ensina Agostinho, o Senhor deu sentença de condenação contra o pecado, mas não contra a mulher. Jesus educou, libertou e salvou com sua palavra. Não teve nenhum medo de amar, porque o amor sempre dá coragem, sempre carrega vida plena. Por isso é tão bela a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permiti que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir. Como foi edificante a educação que ela e São José deram ao pequeno Jesus. Quanto ensinamento podemos aurir do lar de Nazaré? Educar não significa apenas ensinar português, matemática, história, geografia, é muito mais. Educação tem na sua origem o sentido de conduzir, trazer para fora. Uma educação verdadeira, afirma Frei Sandro Roberto da Costa, é aquela que permite que a pessoa deixe brotar de dentro de si seus melhores valores e potencialidades para tornar-se um ser humano integral, realizado e ético. Desse modo, uma educação para o respeito, a solidariedade e o cuidado é o melhor caminho para a construção de uma sociedade melhor. Assim, a educação é também um meio eficiente para a realização do projeto de Deus na Terra. A educação é coisa do coração. Não basta amar os jovens, é preciso que os jovens sintam que são amados, dizia Dom Bosco, declarado por São João Paulo II, pai e mestre da juventude. E completa Dom Hilário Moser, bispo emérito de Tubarão, em seu delicioso livro Cartas aos Santos do Céu, da editora Santuário. Sem amor, não há educação. Em outubro de 2020, o Papa Francisco convocou o mundo inteiro para viver um pacto educativo global. Na oportunidade, citou um provérbio africano que muitos de nós não conhecíamos. Para se educar uma criança, é necessária uma aldeia inteira. Entre os sete compromissos que Sua Santidade apresentou, ponta, para mim, o quarto: ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador. Sim, porque, como disse Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, há poucos dias, a primeira escola de uma nação é a família. Claro, porque a família, igreja doméstica, é a célula primária e vital da sociedade. É a primeira escola das virtudes sociais. É o ambiente natural e sobrenatural para a educação dos filhos, como a definiu o Concílio Vaticano II. Em outros documentos da Igreja, por exemplo, as encíclicas e as exortações apostólicas dos Santos Padres, ela ainda é definida como santuário da vida e laboratório de fraternidade. Santo Agostinho escreveu um dia uma lista das obrigações do bom superior. Adaptemos essa lista para aplicá-la ao bom pai e à boa mãe. Um bom pai, uma boa mãe repreende os inquietos, conforta e defende os fracos, dobra o teimoso, baixa a crista dos arrogantes, pacifica os briguentos, ajuda os pobres, anima os bons e ama a todos. E ainda vem como acréscimo estas palavras do Santo Bispo de Hipona: cuidai de vossos filhos cristãos, em cujo nome vos comprometeste solenemente no batismo. O amor é mesmo o complemento do ensino e virtude indispensável na educação. Tão bem pede a oração da campanha da fraternidade: Pai Santo, que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família. Educar para que a boca de nossos filhos se acostume a dizer palavras boas e não palavrões, e também as nossas bocas. Que os lábios pronunciem palavras de engrandecimento do outro, palavras de gratidão, fechando-se para não deixar entrar as serpentes da murmuração, dos mexericos. Educar os ouvidos, a fim de que estejam atentos para escutar. Como é importante escutar com atenção, com amor. Educar os ouvidos para que fiquem surdos quando outros quiserem falar coisas feias, quando falsos amigos quiserem indicar caminhos errados, quando nos quiserem apresentar fofocas. Esforçar-se por escutar e compreender os silêncios do outro. Escutar-se a si mesmo, não se deixando engolir pelo excesso de tantas coisas que nos vem pelos meios de comunicação. Afinal, meus irmãos, conhecimento e sabedoria não são resultado de simples somatório de informações. Não são, não. Educar para que os olhos, lâmpadas do nosso corpo, estejam abertos para ver as coisas belas que Deus criou, não deixando que se sujem com o que mancha o coração. Padre Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, lembra que quem criou os olhos igualmente criou as pálpebras. Isto é, criou aquilo que encobre a visão ou que pode encobrir a visão do que não é para nossa grandeza e santificação. Educar para que o coração do filho e da filha seja semelhante ao de Jesus, o Filho amado, manso e humilde, generoso e compassivo, cheio de amor e afeto, colocando-se no lugar do outro, compreendendo e perdoando, porque o profeta Isaías garantia e Paulo apóstolo confirmou: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais experimentou. Educar para que as mãos e os braços se abram para acolher, para levantar os caídos, para abraçar os desanimados, para imitar Jesus, que mesmo na cruz os manteve abertos, feridos e ensanguentados, ensinando que na dor nos elevamos e ajudamos a salvar também nós. Educar para que os pés sejam ligeiros para ir ao encontro e fiquem grudados na terra quando os passos se dirigirem a desencontros. São bem-aventurados os pés dos que anunciam o evangelho de paz. E o Senhor diz para ti e para mim o que mandou Moisés dizer ao faraó: eu te deixei de pé precisamente para mostrar em ti o meu poder. Consideremos o que São João escreveu no Apocalipse, capítulo 3, versículos 15, 16 e 19. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. O primeiro catecismo cristão foi a Didaquê. Ali se conhece como a família assumia a educação dos filhos no temor do Senhor. São Clemente de Roma afirma que a humildade, a castidade e o amor pela beleza resultam da educação que os pais oferecem para os filhos à luz dos ensinamentos de Cristo. Na família, aprendemos a viver e a conviver, não a cão viver, isto é, a viver como gato e cachorro. A família é tabernáculo do amor, e esse sacrário, quando quer os de dentro, quer os de fora mancham, fica perturbado e sacudido pela vida afora. Manchar esse tabernáculo é como cometer sacrilégio que brada aos céus. Ali os filhos têm o direito de crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, como o menino Jesus crescia na casa de seus pais Maria e José. Ela, uma mãe dócil, educadora, fiel à palavra de Deus. Ele, um pai adotivo que guardou a Sagrada Família em honra e dignidade. Texto base da campanha da fraternidade, tão rico, ensina que na virtude da sabedoria entra toda a perspectiva do processo educativo no convívio das gerações em que pais, filhos, avós e outros familiares vinculados se tornam referências de valores e os novos aprendem com os mais experientes e vice-versa. Na perspectiva da idade, entra a virtude do valor à vida e compreende o processo educativo dentro de cada etapa da vida, desde a concepção até o fim natural. Aqui se fortalecem os vínculos de amor no seio familiar. Na família se aprende a superar o egoísmo e a lançar-se no amor que cuida e se responsabiliza pelo outro. Na perspectiva do crescimento na graça, entendemos a família como a referência importante na educação para a fé. Precisamos confiar na palavra de Jesus e não querer ficar na praia, mas lançar as redes em águas mais profundas. É com o Senhor junto de nós que a educação se torna efetiva e produz frutos. Recordemos as sábias palavras de São João Paulo II na conclusão da exortação apostólica Familiares Consórcio sobre a função da família cristã no mundo de hoje. É necessário que as famílias do nosso tempo tomem novamente altura. É necessário que sigam a Cristo. Vamos às nossas escolas. Fui professor durante 37 anos e tenho um filho e uma filha professores. Que bela e nobre vocação. Lembro com saudades e terno carinho minha primeira professora, a querida Dona Maria Hostins, que visitei em Navegantes pela última vez poucos meses antes de sua morte. Quanta gratidão no meu coração por aquela que me ajudou a ser gente e agora vive com o bom Deus pelos tempos infinitos. E quanta boa recordação dos que foram meus alunos. são milhões de professores em nosso grande Brasil, e milhões são também os estudantes, desde o infantil e da educação básica até o pós-doutorado. É de estarrecer saber que aqui e ali, esses homens e essas mulheres que procuram ensinar sofrem violência daqueles a quem ensinam, a quem querem educar. Erasmo de Roterdã, sábio holandês, escritor e filósofo, morreu na Suíça em 1536. Foi o mais ilustre dos humanistas da Renascença e sua obra-prima, Elogio da Loucura, ainda hoje é por muitos apreciada. Escreveu ele: a principal esperança de um país está na educação adequada de sua juventude. Pois não é? Dom Pedro II afirmava com reverência: se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro. Jesus foi o educador, o mestre, e advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 10: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O crucifixo é uma das imagens mais populares e sublimes de Jesus que ensina. Na exortação apostólica Catequese Tradende, a catequese do nosso tempo, no número 9, São João Paulo II escreveu: Jesus é o mestre que revela Deus aos homens e o homem a si mesmo. O mestre que salva, santifica e guia, que está vivo, que fala, que exige, que comove, que orienta, julga, perdoa, caminha diariamente conosco na história. O mestre que vem e virá na glória. Jesus educou com amor e pelo amor, com perdão e pelo perdão, com diálogo e pelo diálogo. Diálogo, é claro, não significa concordar com tudo. Isso implica não negociar o que é inegociável nas convicções de cada um e de cada grupo. Começamos o programa com o Evangelho de São João. Caminhemos para o término também com ele. Jesus disse à mulher adúltera: vai e não peques mais. Como afirmou o Papa Francisco, não há misericórdia sem correção. Aqui, então, entra a questão da disciplina no processo educacional. Disciplina como abertura e colaboração pessoal no processo de aprendizado. Quem não é disciplinado nunca se torna gente de verdade, nunca se torna grande na vida. Os gestos e as palavras de Jesus, seu modo de educar, inspiram e despertam o desejo de uma vida nova, não mais pecar, segui-lo, conhecer o caminho do reino, amar e servir. Diz ainda o texto base da campanha da Fraternidade 2022: educar é um ato de esperança no ser humano. Educar com sabedoria e amor é estimular o cuidado pela vida, desde a concepção, passando pelo fim natural, até a eternidade. Educar é também cuidar, ajudar a ver e, por meio da compaixão, interromper nossa rotina para nos colocarmos a serviço do próximo. Por fim, se para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, como recordou o Papa Francisco, Nessa mesma aldeia existem atores fundamentais: a família, a igreja, a escola e a sociedade. É preciso que cada um desses atores atue com coragem ao colocar a pessoa no centro do processo educativo. No Instrumentum Labores, instrumento de trabalho do Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco, lê-se na página 17. Uma educação frutífera não depende primariamente da preparação do professor nem das habilidades dos alunos, mas da qualidade do relacionamento que é estabelecido entre eles. Muitos estudiosos da educação enfatizaram que não é o professor a educar o aluno numa transmissão unidirecional, nem é o aluno a construir o seu próprio conhecimento, mas é o relacionamento deles que os educa mutuamente num intercâmbio dialógico que os pressupõe e, ao mesmo tempo, os supera. O centro da educação, o sujeito da educação é sempre a pessoa. Filho, filha, aluno, aluna, pai e mãe, professor e professora. E com todos eles, o Senhor, que é pai e mestre. E o melhor conteúdo para a educação, o mais precioso, é o testemunho de vida de quem educa. Escutemos agora o hino da campanha da Fraternidade 2022 com letra de Teodoro de Mopsuestia. Educar é atitude sublime. Educador é quem fala com sabedoria. É aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é para nós luz, caminho, vigor. Ouçamos.
O diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir, e a pessoa humana formar.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.
Em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo.